O que é complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido. Complexos, do grego, o que é tecido junto. Um tecido de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas. Ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da ordem, da ambiguidade, da incerteza. Por isso, o conhecimento necessita ordenar os fenômenos rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, selecionar os elementos da ordem da certeza, precisar, clarificar, distinguir, hierarquizar. Mas tais operações necessárias à inteligibilidade correm o risco de provocar a cegueira se elas eliminam os outros aspectos do complexo. E, efetivamente, como eu indiquei, elas nos deixaram cegos. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Que fez o corpo
samba. Quem foi? Que fez a ema gemer na boa. Fala, pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, o host de vocês, junto do Caio. E nós estamos aqui depois de uma pausa um pouco longa, em mais um Quem Foi? Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, um conceito central na obra de um filósofo, pensador, sociólogo, antropólogo, enfim, um pensador do conhecimento, um epistemólogo chamado Edgar Morin, ok? Edgar Morin é um... na verdade ele é o pseudônimo, né, do Edgar Nahum, que é um filósofo sefardita, que é de uma etnia judaica francês. Ele é um grande professor e pensador das ideias de complexidade, ou seja, ele trabalha a questão da epistemologia das ciências, não simplesmente das ciências humanas, mas das ciências em geral, ok? E aí, hoje, o nosso trabalho vai ser um pouquinho de definir junto com ele, o que ele fala da patologia do saber, ok? Então vamos lá. Despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira. I've never seen a diamond in the flesh. Pois bem, eu gostaria de começar aqui falando um pouquinho sobre o que o Edgar Morin vai chamar da inteligência cega, ok? Que faz parte de um livrinho dele que eu estou aqui em mãos, que a referência vai estar na postagem, mas é uma introdução ao pensamento complexo, em que ele fala que a ciência, ela tem um predomínio cada vez maior, cada vez mais profundo, da ideia da verificação empírica. Ou seja, a razão, a partir da empiria, ela se faz de uma forma com que segue o homem. Como assim? Então, ele fala aqui que existe um erro que causa a cegueira, por restar em você achar que existe uma simplicidade dada no modo de organização do nosso saber, ok? Num sistema de ideias quase que aristotélico. Então, o uso degradado da razão, ele cegaria o homem. Entende? Ele iria cegar o homem a partir da sua aplicação sem a reflexão complexa. Tá? Então, ele fala que o conhecimento, ele não pode ser organizado hierarquicamente, associando e colocando barreiras disciplinares entre os conhecimentos. E, enfim, como o nosso objetivo é destrinchar uma parte só, bem pequena, do artigo dele que está no livro, essa introdução ela foi necessária para falar dos pressupostos. Então, segundo Edgar Morin, nós vivemos sobre o império de alguns princípios. Esses princípios são três. Os princípios da disjunção, da redução e da abstração.
Então, esse conjunto desses três princípios, disjunção, redução e abstração, seria o que o Mohan chama de paradigma de simplificação, ok? Que seria formulado pelo Descartes em nenhum momento e apenas aprofundado, certo? Então, vamos cada um aos poucos. O que, que é a disjunção? Disjunção seria o rareamento, ou seja, a diminuição das comunicações entre o que seria conhecimento científico e reflexão filosófica. Ou seja, você tirar cada vez mais a reflexão epistemológica, ou seja, a reflexão racional, sem os dados empíricos, da união com o conhecimento gerado através da empiria, através da experimentação. Então, o princípio de disjunção isolou os campos do conhecimento. É esse o princípio de separação entre ciências naturais e ciências humanas, entre ciências naturais e ciências do espírito, que pautam tudo que a gente chama de ciência hoje, que se faz na academia e na universidade. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is true. O segundo princípio seria a ideia da redução. A redução do complexo ao simples. Ou seja, a redução do biológico ao físico, a redução do humano ao biológico, que vai levar à hiperespecialização, que é uma crítica que a gente faz bastante aqui no podcast, que se faz muito na área da educação. Essa ideia da hiperespecialização sem os conhecimentos interligados, sem uma transdisciplinariedade. Então, esse ideal do conhecimento científico clássico que gera essa hiperespecialização seria descobrir, através de uma aparente complexidade dos fenômenos, uma ordem perfeita, com O maiúsculo, que seria a legitimação dessa máquina perpétua que é o universo. Então, é a ideia de um universo constituído por átomos complexos que são cada vez mais reduzidos em uma ordem. Ou seja, você vai reduzindo o conhecimento, você vai compartimentando o conhecimento para descobrir essa ordem natural das coisas, ok? Então, o terceiro elemento, que seria a abstração, é o elemento em que vai pautar que esse conhecimento, cada vez mais disjuntivo e reduzido, é comprovável através de elementos abstratos, como o cálculo e a aritmética e a medida e a matematização das coisas. Então, o pensamento simplificador, que é essa questão da produção desse conhecimento não complexo, esse conhecimento simplificado, seria incapaz de conceber qualquer união entre o individual e o múltiplo, entre o uno e o múltiplo. Ele seria incapaz de conceber o que o Edgar Morin vai chamar de unitat multiplex, ok? Ou seja, ou o conhecimento não complexo, esse conhecimento simples, unifica abstratamente toda qualquer diversidade, ou seja, cria grandes corpos classificatórios, ou então ele simplesmente reconhece a existência da diversidade sem conceber que nessa diversidade existem unidades. Ok? A gente vai fazer posteriormente um programa sobre Max Weber, trabalha um pouco sobre essa questão do tipo ideal, que é necessário esse reconhecimento do uno e do múltiplo para se realizar a ciência humana, tá? Então, nesse momento, com a união desses três elementos, nós vamos ir caminhando para o que o Edgar Morin vai chamar da patologia do saber, que seria a inteligência cega. A inteligência cega seria então uma visão mutiladora e unidimensional dos fenômenos humanos, ok? Então, como diz Mohan na página 13, seria a incapacidade de conceber a complexidade da realidade antropossocial em sua microdimensão, o ser individual, e em sua macrodimensão, o conjunto da humanidade. Que essa incapacidade conduziria a infinitas tragédias e nos conduziria à tragédia suprema. Então, quando essa ideia da inteligência mínima, da inteligência simples, é aplicada enquanto conhecimento, ela gera essas duas reduções. A redução diferenciadora, ou seja, a simples consciência de que as coisas são diferentes, sem uma análise dos porquês, das relações, sem uma análise da alteridade, sem uma análise de todo o constitutivo desse processo simplificador, e muito menos uma análise dada. E a outra redução seria a redução à matematização e absolutização de tudo, de todo o conhecimento, ok? E isso vai, como diz Mohan, ser aplicado na política e nos trazer as tragédias e tudo mais. Mas isso é não nos cabe agora. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço a audiência. Lembrando que o próximo programa vai ser uma participação especial de um companheiro nosso que já participou do podcast. Logo em seguida a gente retoma a série do Contrato Social com o John Locke, tá bom? Então esses dois momentos vão ser, daqui a duas semanas a gente retoma o Contrato Social. Hoje foi o programa sobre o Edgar Morin. O próximo é o programa sobre Platão com o Isaac, tá bom? Curtam a nossa página no Facebook, compartilhem esse programa com seus amigos e critiquem. Façam a crítica que vocês quiserem, mandem pelo e-mail contato@gizcast.com.br ou nos achem nas redes sociais como Gizcast, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Ok, gente? É isso. Beijão e tchau, tchau.